das profissões, tudo isso. Mas fica bem claro, com este debate, e com, aí estão eles aos gritos, mas fica bem claro, com este debate e com este processo, que as opções políticas deste governo PS são tudo menos as opções que fazem falta numa política de esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para intervir em nome do Bloco de Esquerda o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, já aqui foi dito inúmeras vezes, não apenas no anterior debate que tivemos sobre esta matéria, mas hoje mesmo, que este processo foi um processo completamente atabalhoado, feito em contrarrelógio, sob a chantagem de que se o Parlamento não decidisse sem poder discutir, nós ficaríamos privados dos fundos do PRR. E louvo até o trabalho dos funcionários parlamentares, dos assessores das comissões, o esforço de deputados de várias bancadas, mas é óbvio que este processo foi tudo menos o que deve ser um processo legislativo. Não está em causa nestes diplomas, nomeadamente nestes dois, não está em causa a consagração da remuneração obrigatória dos estágios, não está em causa o funcionamento dos órgãos de deontologia, não está em causa a existência de conselhos de supervisão ou a definição de incompatibilidades. Mas está em causa uma análise que deveria ter sido mais ponderada sobre os atos próprios e sobre outros mecanismos de regulação que permitam valorizar as profissões e valorizar, sobretudo, o interesse público. Nós não teremos tempo para revisitar com tempo estes diplomas na especialidade agora, mas estamos certamente condenados a revisitar estes diplomas, a voltar a eles na próxima legislatura. E a nossa expectativa e o nosso desejo é que, oxalá, na próxima legislatura e o próximo Parlamento tenham uma composição que seja mais capaz de valorizar a própria função do Parlamento e a necessidade que o Parlamento tem dos seus tempos próprios, da sua ponderação, de ouvir as entidades e de dialogar para chegar a boas leis, coisa que neste caso não aconteceu.
Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A parte sobre como este é um exemplo de como não legislar, podemos passar por ela depressa. É verdade que todos os partidos até agora o disseram, mas o próprio PS também já o admitiu. Este é um exemplo de como a maioria absoluta foi mais uma maldição que recaiu sobre o PS do que uma bênção que recaiu sobre o país, como vocês diziam há 2 anos. Porque numa situação na qual disseram que Bruxelas impunha a Portugal fazer esta reforma, quando é exatamente ao contrário, o vosso governo propunha a Bruxelas fazer esta reforma, em que depois assumem uma reforma das ordens, em que deixam uma metade, provavelmente a parte mais importante e sem a qual nada disto funciona, que é a definição dos atos próprios, a ser reformada ulteriormente, deixa-nos agora a meio do mandato com um partido que teve uma maioria absoluta, poderia ter feito a reforma que entendesse, com um processo legislativo atabalhoado, com uma brutal insegurança jurídica e ainda por cima com a parte mais importante da definição dos atos próprios para ser feita por um Parlamento que pode até ter uma composição muito diferente deste. É de facto um grande falhanço. Os princípios de que as ordens, desempenhando algumas funções que lhes são remetidas pelo Estado, para as quais estão mandatadas, podem ser legisladas pelo Estado, do meu ponto de vista, não oferece objeção, mas então, nesse caso, isso deve ser feito com transparência e assumindo a reforma por inteiro com a sociedade, o que não foi feito e nos leva a esta situação em que estamos, a meio de uma ponte para lado nenhum. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hugo Soares, já vi que não vai intervir, mas eu gostava de... O Sr. Deputado, Hugo Costa, peço desculpa. Eu gostava de me dirigir ao Sr. Deputado Bruno Dias. O Sr. Deputado Bruno Dias e o Sr. Deputado José Soeiro falaram da questão do Conselho de Supervisão, que não estava em causa. Está em causa. Está em causa a criação do Conselho de Supervisão, que é criado com elementos, essencialmente, todos eles nomeados e externos às ordens. E, portanto, basicamente, o que querem é a questão do mais Estado, e tentar cada vez mais meter mais Estado em cima disto. Mas há uma pergunta que continua sem resolver e que o PS não quer falar dela, porque o PS tem vindo ultimamente e nas últimas semanas com as taxas de discussão do PRR tem feito grandes parangonas a dizer que é o segundo país que cumpriu mais metas, esquece sempre neste pequeno detalhe, ainda bem que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias acena aqui a cabeça, esquece sempre com este detalhe de dizer que é o segundo país, porque em primeiro lugar está esse país governado por perigosos fascistas, que é a Itália, governado por Jorge Meloni. Um bom exemplo que os senhores deviam seguir, um bom exemplo que os senhores deviam seguir para tentar chegar a primeiro lugar, porque de facto é essa extrema-direita perigosíssima que vai à frente da execução do PRR. O que acontece com esta questão das ordens é que, mais uma vez, os senhores, quer com as ordens profissionais, estão a fazer as mesmas chantagens que fizeram com a Associação Nacional de Municípios e estão a tentar, em troca de um prato de lentilhas, legislar acerca de um assunto que é sério, com uma tentativa de, mais uma vez, uma mão oculta do Estado tomar conta das ordens, regular como quer e como lhe apetece, e cada vez mais Estado, para levar, numa lógica que é o caminho que o Partido Socialista atualmente tem com a nova liderança, da extrema-esquerda e que nós não queremos aceitar nem tolerar.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou estar a cumprimentá-lo a si. Sr. Deputado Costa, de facto todos vamos estar à espera que possa esclarecer, e o seu principal caderno de encargos neste momento é efetivamente esclarecer este Parlamento porque é que chegou uma carta a dizer que esta lei tinha que ser aprovada por suposta imposição de Bruxelas. E é fundamental esclarecer este aspecto, até porque não está em causa, nem de perto nem de longe, que se procure que o trabalho que seja prestado seja remunerado. O que está assim em causa é uma lei que, naquilo que é o trabalho prestado com qualidade e que deve ser diferenciado e que deve ser devidamente remunerado em função da sua qualidade, e é isso que faz um país desenvolver-se, esse trabalho ser devidamente reconhecido. E é nesse aspecto que se fala em atos próprios. É quando nós temos profissionais com qualidade e prestam um serviço fundamental à sociedade. E, portanto, Sr. Deputado, o que foi feito nesta lei foi precisamente retirar essa capacidade, como se vê pelos arquitetos que assinaram uma petição com mais de 3 mil assinaturas e chama a atenção da importância dos seus atos próprios, da forma como eles, efetivamente, são necessários e importantes. E o mesmo se estende a várias outras ordens. E na prática, Sr. Deputado, se não esclarecer esta matéria, o que vai claramente ficar e unicamente esclarecido é que os senhores mentiram este Parlamento. E, portanto, esclareça, porque só temos neste momento uma certeza. Os senhores produziram uma lei que é um monstro, é um Frankenstein. É algo que nasceu para ser morto, como o senhor próprio deputado acabou de admitir. Vamos visitar este processo, senhor deputado. Isso é admitir que produzir uma lei que não serve o seu propósito, que não serve para nada e tem que voltar a ser feita. Mais do que reconhecer a vossa incompetência, primeiro, esclareça porque é que forçaram este Parlamento a produzir uma lei Frankenstein. E, segundo lugar, senhor deputado, não se preocupe, porque é o PSD que vai visitar este processo. Já o disse muito antes dos senhores anunciarem. Este processo vai ser visto e esta lei, sim, vai ser uma lei que vai proteger os mais de 600 mil profissionais e vai proteger todos aqueles envolvidos, sem exceção. Coisa que os senhores, única e simplesmente, falharam.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Hugo Costa.
Estavam com tanta vontade...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estavam com tanta vontade a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que até chegámos a ouvir que o Partido Socialista não ia intervir quando já estava inscrito. Não deixa de ser curioso. Mas, respondendo diretamente à pergunta do Grupo Parlamentar do PSD, é conhecido e é público que se parte de uma transe de 800 milhões de euros que não foi transferido por esta lei não ter sido promulgada. Eu bem sei que o Partido Social Democrata não tem a responsabilidade e não está preocupado com esses 800 milhões de euros. É público que houve uma transferência de 800 milhões de euros do PRR que não foi transferido por esta lei não ter sido promulgada. E sim, um partido que é o maior partido da oposição devia ter mais responsabilidade para que não achar que 800 milhões de euros seja um valor para o qual o país pode ser colocado de lado. Bem, sabemos que ontem Anteontem já ouvimos sobre outro valor, que é importante, que é sobre alta velocidade, também podem colocar esse valor à vida, ser tirado para o lixo. E também neste caso, 800 milhões de euros não é um valor relevante para essa tranche que está dependente da aprovação destes diplomas. Em relação à importância das ordens, da concorrência e dos atos próprios, naturalmente o Grupo do Partido Socialista continuará a trabalhar para a dignificar estas profissões, a concorrência e também aquela que é a qualidade do serviço público. Mas há uma matéria que o Grupo Parlamentar do PSD pode ter a certeza. Depois do dia 11 de março, não será o PSD a liderar este tema, será o Partido Socialista, porque o Partido Socialista vai vencer as eleições do próximo dia 11 de março. E em relação também às intervenções à esquerda do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sim, Sr. Deputado Bruno Dias, uma política de esquerda é ser contra os estágios não remunerados, ser contra a precariedade e defender os jovens, como bem esta legislação se coloca, defendendo o fim da precariedade, defendendo os estágios não remunerados e defendendo o acesso à profissão. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Paulo Muniz pede a palavra para que efeito?
Para interpelar a mesa, Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos.
Faça favor, sobre a condução dos trabalhos, a mesa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e a pedir os bons ofícios da mesa para que fosse distribuída a informação pública que não é somente a meta do incumprimento das ordens profissionais, mas são três metas e que não é aquilo que, naturalmente, o seu deputado Hugo Costa, erradamente, seguramente por descuido, informou a Câmara. Muito obrigado.
O deputado fará chegar à mesa o documento a que se refere e ele será circulado. Passamos agora ao ponto 3 da nossa ordem do dia, que consiste na reapreciação dos decretos número 97, que altera o Estatuto da Ordem dos Médicos, e 111, que altera o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu não vou cometer o exercício difícil que o Sr. Deputado Filipe Coutrinho Figueiredo aqui desempenhou de fazer a intervenção assente em adágios populares, mas reparem, Sras. E Srs. Deputados, que quem durante esta legislatura mais ouviu da boca da direita a crítica ao governo do PS de atavismo, não há melhor elogio do que dizer agora em receber críticas perante uma reforma. É caso mesmo para dizer, é preso por ter cão e preso por não ter.
É verdade.
E isto revela bem aquilo que o PS tem vindo a dizer. É que quando a direita se procura constituir como alternativa, perante um dossiê particularmente difícil, o que é que a direita nos diz? Bem, como isto é capaz de trazer problemas, é melhor não fazer nada. Foi isso que nós hoje voltamos novamente a ouvir da parte da direita, é que de facto era melhor não fazer nada. Mas eu queria recordar aqui, senhoras e senhores deputados, as razões que presidem, de facto, a esta reforma. A primeira razão não tem mesmo nada a ver com aquilo que é o PRR. Tem a ver com as recomendações nacionais e internacionais que há muitos anos eram emitidas e que finalmente tiveram a luz do dia. E por isso é que nós percebemos que deste lado temos um governo que, de facto, é progressista, que não tem receio, que não cede às pressões e, por outro lado, temos bem a imagem daquilo que a direita se quer constituir. Segunda nota, o PRR. De facto, Srs. Deputados, se os senhores ignoram isso, está por mais evidente. O próprio Sr. Presidente da República, no veto presidencial, refere essa circunstância. Só por má fé, presumo, ou por desconhecimento ou ignorância, é que se pode agora dizer que, de facto, o PRR não significa nada para o desenvolvimento do nosso país. E, portanto, também por essa razão estamos aqui hoje. Mas depois uma segunda nota, que tem a ver com a velha narrativa de quem não tem argumentos de substância e, portanto, vai para a forma. Bem, nós não queremos discutir a substância, não dizemos se estamos de acordo ou se estamos contra, ou melhor, dizemos que se calhar mais valia manter tudo como estava, então vamos para a velha questão da forma. É tudo a correr, é tudo atabalhoado, devia ter sido de forma diferente. Ó, senhores deputados, vamos lá ver. Este é um processo que iniciou-se na anterior legislatura. Estamos agora no final. Aquilo que os senhores defendiam, como em outras matérias, era parar. Pare-se tudo o que se começou em 2019. Segunda razão nesta matéria. Este foi um debate que dizem que foi feito contra as ordens. O, Governo fez uma primeira proposta, auscultou as ordens. O Parlamento trabalhou na proposta do Governo, auscultou as ordens. Muitas das propostas na Ordem dos Enfermeiros, na Ordem dos Médicos, que hoje vimos aqui reapreciar, resultam de contributos feitos pela Ordem. Isto não conta para nada, não conta para nada. E agora veja, vem aqui dizer, afinal não havia diálogo nenhum. Terceira questão, e para terminar, Sr. Presidente.